Você está ouvindo a Tríade Digital, o podcast que fala sobre transformação digital, feito por quem transforma para quem transforma.
Olá, pessoal. Este é mais um episódio da Tríade Digital, o podcast feito por quem transforma para quem transforma. Hoje eu vou falar sobre um tema que é bastante novo no setor de educação, que é a revolução dos meios de pagamento, o conhecido Education Pay Revolution. E aí, se tem um cara no Brasil que conhece esse negócio e é pioneiro, e ele vai contar um pouco da história dele, é o Jefferson Ferreira, que é CFO da Unicesumar. Seja muito bem-vindo, Jefferson.
Grande, Brunaco, um grande prazer estar aqui com você. Assim, é uma honra falar contigo.
Eu queria que você apresentasse a Unicesumar, mas eu também queria que você falasse da sua trajetória nas finanças do setor de educação no Brasil, né? Contasse as iniciativas. Então, acho que seria legal aí na sua apresentação falar da companhia, mas também falar da sua contribuição adicional aí, que é super relevante nas finanças em educação.
Vamos lá, Bruna, que é um prazer falar sobre esse tema que é tão caro, né? Não só para mim, acho que para nós que gostamos de educação. E acho que você tem um propósito que a gente comunga aí, é de transformar as instituições de ensino, né, desse país, e por meio delas, quantas vidas, né, são transformadas. E a gente pode aí colaborar com o desenvolvimento do nosso Brasil. E falando um pouco aqui da Cesumar, né? A Cesumar hoje ela é o quinta maior instituição, o quinto maior grupo educacional do país, né, em termos de número de alunos, está batendo aí 330 mil alunos com essa captação que ocorreu agora no início do ano. Uma instituição de 30 anos, familiar, tradicional, né, com valores muito bem sedimentados, que preza pela educação de qualidade. E eu falo que aqui eu conheci pela primeira vez que a dicotomia entre escala e qualidade, ela deixa de existir, né? Aqui essas coisas, elas andam juntas. A Unicesumar acabou de ser condecorada com 10 anos de GC4, com uma escala, né, com um porte desse tamanho, ela é a única do setor. Então, acho que isso faz que a credibilidade seja reconhecida pela comunidade de uma forma geral. Então, a Cesumar ela tem uma medicina muito forte aqui em Maringá, com 300 vagas, agora em Corumbá também, no Mato Grosso do Sul, ampliando aí a sua atuação para outro estado e outras unidades, né? Tem Curitiba, Londrina, Ponta Grossa, enfim, cidades importantes aqui no estado do Paraná. Além da atuação, obviamente, em todo o país com o EAD, são mais de 730 polos hoje ativos, né? Que é sempre uma coisa que a gente gosta de ressaltar. São 730 polos com alunos, né? Porque tem gente que fala que tem 1000 polos, mas às vezes não tem aluno em alguns polos. A gente não, 730 polos ativos, funcionando, porta aberta. E é um grande orgulho para a gente ser reconhecido como o melhor EAD do país, né? Nos últimos indicadores aí do MEC, cursos nota 5, né, em EAD, que é uma coisa que não é tão comum, isso nos orgulha muito. Falando um pouco da questão das finanças, né, Bruno, eu tive o privilégio aí de, junto com outras pessoas muito importantes também, lançar um projeto chamado Financias, né, ou Financiers para alguns, que hoje eu tenho a grata satisfação de presidir esse fórum, que é um fórum que foi criado para troca, né, de ideias, para troca de conhecimentos aí entre executivos financeiros de instituições de ensino. Então é um negócio bastante focado e já passaram mais de 1.200 executivos ao longo de 13 anos de existência do fórum. Uma experiência incrível. Hoje a gente tem um grupo aí de WhatsApp que não cabe mais, né? Então a gente precisa pensar em outras alternativas aqui para trocar, mas é uma troca diária. Já são 3 grupos derivados disso, um relacionado à questão de financiamento estudantil, outro para inovação acadêmica e impactos financeiros em instituições de ensino. É uma história muito legal e a gente vem fazendo, né, eventos aí anuais. Fala que ela não é nem uma entidade jurídica, né? Ela nem existe enquanto é um grupo de amigos que se reuniram para trocar e hoje eu tenho a graça de satisfação de presidir esse fórum. Entrego aí meu mandato no final desse ano, mas foram 4 anos aí de muita, muita atuação e onde a gente levou o Financias para um outro patamar de discussão, sendo reconhecido aí pelos órgãos, né, de uma forma geral da educação, como algo que contribuiu. Né? Então teve linhas de BNDES que saíram daí, discussões relacionadas a, agora, né, mais recentemente, essa questão de meios de pagamento, fontes de financiamento, enfim, foi uma série de financiamento próprio versus privado, né, financiamento para aluno, e entre outras coisas. Né? Então tem um grupo de parceiros bem grande, e acho que é um pouco isso. Eu não sei se eu atendi aí a questão inicial.
Poxa, super, atendeu bastante, e aí já cabe aqui Eu sempre faço um recap aqui, né, das falas, e no seu caso aqui, além, obviamente, de reconhecer a qualidade acadêmica, gostei muito da escala e qualidade, né, da Cesumar. Então, o primeiro capítulo aí é reconhecê-lo e parabenizá-lo aí pelo trabalho em equipe de fazer a Cesumar o quinto maior grupo educacional, combinando escala e qualidade. E no campo de desenvolvimento do setor, né, o financista ou financeiro, né, depende aí da região do país, a turma vai adotando nomes, mas assim, cara, é uma potência. É um negócio que, por isso que eu falei, vanguardista, né, a pessoa que está puxando o setor, é que é tão difícil, né, mobilizar os colegas, deixar de lado eventuais interpretações de concorrência. Acho que a concorrência não está aí, eu acho que tem um objetivo maior, que é de acesso ao setor, na educação realmente transforma vidas. Quando você discute maneiras de dar acesso a mais pessoas a uma educação de qualidade, é muito interessante.
Financeiro, ele não compartilha, né? Por natureza, ele é uma pessoa mais fechada, né? E aí, no primeiro evento, que foi lá em Florianópolis, né, um lugar super legal para fazer esse evento, o Adriano, que era da Unisul da época, que foi o grande capitalizador desse projeto, chamou, deu lá 40 e poucos executivos. Hoje os fóruns dão 300, 400, mas naquela época eram 40 e poucos. E aí, no primeiro momento, um perguntava pro outro: e aí, cara, como é que tá sua inadimplência? Pô, não, tá dentro do controle, tudo dentro dos padrões. Evasão, não, evasão também na média, né, sem problema. A relação aí folha-receita, também super controlada. Aí à noite, propositalmente, a gente colocou uma cervejinha, né, no final do evento. E aí o pessoal tomou a cervejinha e começou a se animar. E aí tava um chorando no ombro do outro: ah, minha inadimplência, ah, minha evasão. E aí foi onde a gente começou a criar uma grande confraria, que a gente chamou hoje de troca. Hoje a gente já consegue ter um nível de troca, obviamente guardadas as questões estratégicas, mas num nível muito maior de socialização.
Não, muito legal, cara. Acho que começou então com aquele comportamento de respostas à auditoria, né? Quando você está sendo auditado ali, você fala assim: cara, vou responder o mínimo possível, estritamente o que foi perguntado, sem divagações, e terminou na confraria, né? Muito legal essa evolução. E aí, cara, assim, para pegar um tema que eu confesso que chamou muito a minha atenção, uma palestra que você ou já proferiu na Hopper, né, ou vai fazê-lo em algum momento, que é sobre o Education Pay, cara. Eu falei: cara, olha que legal, eu acho que ele está especializando e aprofundando. Então, conta o que tem de novidade, cara, de formas de pagamento, meios de pagamento, condições, o que está na crista da onda em finanças no ensino superior brasileiro.
Bacana, Bruno, acho que é um tema que eu fui provocado, na verdade, né, já aconteceu essa palestra, está disponível, inclusive, né, para quem quiser ver na íntegra aí, faz bem sentido, e na verdade foi uma provocação, né, a Roper sempre me chama para falar um pouco sobre o que está acontecendo nas questões financeiras, e uma coisa que eu não tenho visto, o setor de educação, ele fica meio a reboque das questões, eu falo isso com pena, né, ele chega atrasado em determinadas inovações, e eu obviamente não estou generalizando, né, você tem instituições na vanguarda, aí, mas quando a gente olha na sua grande maioria, existe ali um certo delay entre as inovações que acontecem em determinados setores e a indústria da educação. E aí, eu provocado, né, eu falo: ah, vamos falar de Education Pay, o que está acontecendo, para que as instituições pelo menos saiam do seu lugar e se mexam, enfim. Tem muita coisa em progresso, né? E aí acho que foi o início da fala, falou: olha, o trabalho está em andamento, então não se assuste se você não começou nada ainda, mas comece, né? Se mexa, porque as coisas estão em progresso. Eu gosto sempre de uma fala, né? Qual problema você resolve, né? Então tem aquela fala do Seth Godin, que é: não ache clientes para os seus produtos, mas ache produtos para os seus clientes, se mexa. E aí eu me perguntando disso, mas que problema a gente resolve então com a questão de transformação de meios de pagamento, né? Eu acho primeiro uma resistência das instituições de ensino à hegemonia do boleto, vamos chamar assim, né? Então você tem aí o boleto, que é uma jabuticaba bem brasileira, né? E aí a gente fica aí preso: ah, os sistemas, os nossos ERPs já estão preparados só para boleto, e tem um boleto, e é o boleto que o aluno está acostumado a pagar, e aí fica esse mantra. Então isso é um primeiro problema que a gente precisa atacar. A outra, a gente precisa a atualização dos sistemas legados de ERP, né? E não pode virar muleta para a gente não se transformar. Eu acho que você sabe muito melhor do que eu isso, mas acho que a gente fica sempre com a pegada: pô, meu ERP, eu preciso transformar. Cara, pega e faça, né? O cliente precisa de soluções melhores do que a gente hoje faz. A questão de delay de inovação em cash management, que a gente fala aí na educação, que eu acabei de dizer, é um outro problema que a gente precisa enfrentar. payments não está na agenda de prioridade das instituições em si. Então, eles não conseguem enxergar, e aí o último problema que eu acho que é talvez o maior, a falta de clareza da relação payment com o CX, né, com a relação aí com a experiência do cliente. Na verdade, as soluções de meio de pagamento, elas são uma consequência de você melhorar essa experiência do cliente. Cara, instituições de ensino não é uma, né, duas vezes que a gente vê aí espalhados o país, atendimentos não no tempo integral que o aluno está circulando, por exemplo, no campus. Eu preciso resolver um problema e aí eu preciso ir lá numa determinada central que não está no horário e que o boleto só fica pronto no dia seguinte. Caramba, isso não cabe mais hoje. A gente vê as experiências de Nubank, a gente vê as experiências de Amazon Go, a gente vê, né, várias coisas aí funcionando. Então, meio de pagamento precisa ser leve. Né? Eu costumo dizer aqui internamente, assim, quanto menos a área financeira aparece em instituição de ensino, melhor. Né? Assim, a gente não precisa de holofote nenhum. Ela precisa parecer leve, né? Os alunos não precisam percebê-la. E essa transformação vem nesse sentido. E aí, falando especificamente de meios de pagamento, Bruno, assim, algumas instituições já utilizam, né, cartão de crédito, por exemplo, o próprio pagamento por link, uma questão que está sendo utilizada, mas vou chutar um número aqui que, aliás, não é tão chute assim, que foi uma consulta que eu fiz aos grandes bancos. 95% das instituições de ensino do país utilizam exclusivamente boleto para suas transações financeiras. Então, assim, é um negócio absurdamente alto. Boleto é custo alto, o cartão de crédito também é, né? Se a gente for comparar isso, não é tanto. Mas a experiência do boleto não é a melhor. Pagamento por link, quando a gente vai para o EAD, que os tickets já caem, você consegue negociar percentuais aí com as adquirências que ficam muito próximos do boleto. E agora vem a questão do Pix, né? Que acho que é a grande... Eu costumo dizer que a agenda BC, que é conhecida, a agenda do Banco Central, é uma agenda muito propositiva. Eu acho que a gente precisa reconhecer o trabalho que está sendo feito em termos de inovação em meio de pagamento no sistema de pagamento brasileiro. E isso é muito mérito dessa gestão do Banco Central. E a agenda BC é uma agenda muito clara. Você entrar lá no site, procurar a agenda BC, ele vai te dizer exatamente quando é que as coisas vão acontecer, o que está proposto. Eles fazem reuniões de plenária mensais e divulgam lá todos os relatórios. É preciso se informar. Né? Então está ali previsto, o PIX já está em funcionamento, mas para as instituições de ensino ainda tem um problema que é a falta de recorrência. Né? E a recorrência ela deve entrar aí até o final do ano, segundo a agenda. Acabou de entrar agora, dia 14 de abril, o PIX cobrança, né, que permite ali vencimento, assim, isso já é uma vantagem, já dá para você colocar ali para um desconto por antecipação, enfim, já dá para você poder linkar algumas coisas, mas a educação ela precisa da recorrência. E nesse sentido, as pessoas precisam se mexer, né, fazer o link com os seus ERPs, com os seus bancos, e botar esse pessoal para conversar. No que eu tenho discutido, né, pegar o caso aqui da Unicesumar, isso a gente já, obviamente, já está com esse assunto em pauta, não estamos prontos, obviamente não, né, mas existe já uma agenda muito em funcionamento para que isso aconteça o mais rápido possível. E colocando, né, os nossos bancos com o ERP para conversar, para poder ter essa solução aí de PIX recorrência o mais rápido possível. De uma maneira muito generalizada, e eu acho que aí tem dois pontos que eu queria ainda citar, que é o próximo passo. Né? O próximo passo seria a ideia de Bank as a Service, que está aí com o Open Banking na agulha também. Por que não as instituições de ensino pensarem em aproveitar essa oportunidade para também rentabilizar, criar uma fonte alternativa de renda e criar principalmente uma experiência para o seu aluno? Né? Então, a gente aqui, por exemplo, já está estudando embarcar na nossa solução que a gente chama de estúdio, que é o, né, o aplicativo aí que o aluno acessa não só as questões acadêmicas, a vida dele está inteira ali, né? Ele já consegue gerar os seus pagamentos por ali, mas que ele tenha ali também, por que não, um banco Unicesumar, né? Que ele possa ali criar ali grupos, né, da sua comissão de formatura e trocar questões, organizar o churrasco do final de semana, né, usar de crédito estudantil. E aí você tem uma enormidade, né? Vai abrindo o leque, acho que você... Talvez eu tô chovendo molhado contigo aqui, que você é o cara da inovação. Mas você tem uma enormidade. Tem programas de alumni que você pode criar e vincular com isso. Você tem as próprios serviços, né, adicionais aqui de academia, a gente tem farmácia, restaurante, tudo isso ligado no mesmo, que eu estou chamando de Yes Bank aqui, né, que eu acabei fazendo essa provocação. Seguro educacional, streaming de conteúdo, parte de entretenimento, eventos, congresso. Aí é uma enormidade, cabe a criatividade aqui de cada instituição embarcar essas soluções, né, dentro do possível. Então, o conceito de Education Pay é mais ou menos esse. Na verdade, é só uma provocação para as instituições se mexerem, né?
Estou impressionado aqui, Jefferson. Acho que tem muitas lições aqui para os colegas, assim, não só os de educação, parte aí desse movimento da área de finanças, além de tratar do estritamente ali financeiro e além, né, e ser um viabilizador de negócio. Acho que finanças está na cara do gol agora para viabilizar novos modelos de negócio via instrumentos de pagamento, meios de pagamento, desenhos, né, design de pagamento novos, como você citou alguns aqui. E aí eu chamo atenção para a agenda BC que você mencionou, que aí aplicava a todos os setores, não só a educação, né, ficar de olho ali no que vem e o que viabiliza. E aí no caso de educação e em vários outros mercados em que há um pagamento recorrente, né, a recorrência chegando ao Pix. Então acho que você chamou atenção nesse ponto e já está atento a isso, além do Pix cobrança que já está disponível. E aí, cara, a questão do banco como um serviço ou ter uma solução financeira num contexto educacional, acho que faz muito sentido o que você colocou, né? Você usou o nome aqui, o Banco Unicesumar, mas mais o conceito, né? Entendo, porque tem um consumo ali constante, tem uma N trocas financeiras ligadas à jornada de educação da pessoa, pode ser simplificada, integrada, a experiência melhorada, você citou várias vezes experiência aqui, então a gente está falando de, naquele contexto que você tem um compromisso diário de educação, seja na sua casa ou indo a uma unidade, né? Você compra um livro, você assina uma revista, um periódico, você pega emprestado, você precisa de crédito, você vai fazer um curso de curta duração dentro da universidade, fora da universidade. Então você tem um dispêndio, que é da vida toda, né, de educação, que você pode concentrar numa solução de pagamento específica. Eu estou vendo muito isso, a especialização dos bancos. Olha, eu tenho um banco que é especializado em crédito imobiliário. Eu tenho outra solução financeira de educação e acho que aqui as escolas podem, como você colocou bem, se provocar a ter esse protagonismo. Muito bom.
Você está ouvindo a Tríade Digital.
Queria te conectar, cara, com uma pergunta também. Eu fiz recentemente um podcast com a Ana Baraldi, que é de inovação da Provi, que é um instrumento também de viabilização financeira de cursos profissionalizantes, né? E eles têm, dentre os modelos de crédito para estudantes, aquele modelo novo, o ISA, né? O Income Share Agreement. Então, eu queria te ouvir sobre isso, cara. O quanto que o ISA vai ganhar mercado, esse modelo funciona, ou seja, a pessoa estuda, consegue um trabalho e então paga, né? Para explicar o conceito para todos. Faz sentido isso? Como é que paga essa conta, cara?
Faz bem sentido, né? Eu acho que tem super aderência, tanto tem aderência que já tem gente fazendo, né? Você tem outros exemplos aí também dentro do Brasil já começando com essa operação. Acho que isso vai entrar, né? Eu tenho visto movimentos muito nos cursos de tecnologia no primeiro momento, vai ser um passo a passo. A gente tem provocado, né, muito o governo, o novo FIES, vai, né? Já que tem um novo FIES, a gente um novo FIES. Eu tenho participado de alguns grupos de trabalho aí com o Ministério da Economia, com o MEC, enfim, para poder fazer essa proposição. O modelo, que é o modelo australiano, né, de financiamento, tem exatamente essa metodologia do ISA também. Pode vir por aí alguma coisa na área pública, né, relacionada a isso, os estudos estão em andamento, vai faltar é funding sempre, né? Isso aí é uma coisa que a gente vai precisar ir atrás. Mas em termos das instituições, que foi a sua pergunta original, eu já vejo esse movimento, primordialmente nos cursos de tecnologia. Acho que isso, as instituições, elas precisam, obviamente, é um capital de giro para gerar o primeiro ciclo aí, até que essas coisas comecem a se pagar. No Brasil, a gente tem uma dificuldade grande de amarrar juridicamente essas coisas e depois até ter o retorno disso de certa forma garantido, mas há meios, né, para fazer, meios que precisam ser encontrados, e eu acho que hora que, quando eu sempre acredito, Bruno, assim, que hora que o aluno consegue enxergar a transformação que essas coisas têm na vida deles, a volta disso, a conscientização de que ele precisa voltar com esse recurso, né, para aquela instituição que deu a oportunidade dele se transformar, vai crescendo a partir do momento que a gente vai sedimentando esse modelo. Eu acho super válido. Falando de Unicesumar, a gente tem um piloto, né, a gente vai fazer numa unidade, nos cursos de tecnologia de uma unidade para testar. Quem sabe daqui a pouco substituir o crédito interno que a gente tem pelo modelo do ISA, que é, obviamente, muito, muito mais eficiente e inteligente.
Muito legal, cara, até porque na conversa com a Ana, ela mencionava que parte das alavancas que torna esse modelo viável é que você tem a garantia da destinação do recurso, que é para a educação. Então, pensa na universidade, ela tem condição de ter todo o tracking de que o dinheiro está sendo usado num curso da própria universidade, a princípio nos pilotos. Você conhece o histórico de pagamentos daquele estudante para aquela finalidade, uma vez que há um consumo ali recorrente. Então, você conhece o requerente ali do financiamento, né? Você tem condição do seu modelo de crédito está muito bem acurado, né? Por isso. A universidade é mais capaz até de ter um modelo e oferecer condições comerciais melhores por conhecer mais. Acho que faz sentido para vocês, ponto, não?
Faz todo sentido e eu acrescentaria mais um. Eu acho que é o modelo australiano. Se o aluno não conseguir se alocar no mercado de trabalho de uma maneira acima de um determinado parâmetro salarial, ele não precisa pagar de volta o ISA. É uma garantia que acho que a instituição de ensino tem que dar para ele de que ele vai se empregar. Né? Então, uhum. Assim, se ele não se empregar, ele não devolve o recurso. Porque, assim, a gente precisa ter a confiança, né, de que a gente vai transformar o cara e ele vai, obviamente, ter condições de retornar esse dinheiro.
Um alinhamento de interesses mesmo, né? São modelos que se reforçam. Escola e alunos, assim, cara, é o seu sucesso que importa.
Exato.
A tal ponto que eu só recebo se você tiver sucesso. Então é espetacular, cara.
Exato.
Success Fear, né? O famoso Success Fear aplicado na educação.
Exato.
Ô, Jefferson, aí, cara, assim, eu gosto muito do setor, eu estudo, procuro estudar. Você é uma das referências para mim, então ter a oportunidade de te fazer perguntas aqui, eu tô aqui, eu tenho várias, então eu vou direto aqui à próxima, que é a seguinte: os modelos de plataforma em finanças e educação, né? Eu tenho visto já há alguns anos, mas isso tem aumentado, né? As plataformas que começam a intermediar as jornadas de onboarding do estudante, então você tem o Quero Bolsa, você tem Amigo Edu e outros que vão surgindo, que obviamente no primeiro momento podem representar o canal adicional de atração de estudantes, eles começam a ocupar um espaço ali, né? E aí, como é que você vê isso, cara? E claro que você pode se reservar a falar estritamente porque você está no setor, né? E eu posso aqui tecer minhas teorias conspiratórias, mas assim, cara, o que, que você acha desses intermediários no meio do caminho, cara?
Não, bacana. Eu acho que a gente precisa ter cuidado, sabe, Bruno? E é sempre uma fala que eu tenho aqui, né? A gente não pode ter sócios, né? Não me entenda mal, mas assim, a gente não pode ter sócios sem ter colocado capital de uma hora para outra e o cara querer 10%, 8%, 5%. Pô, cara, isso é muita grana. É muita participação direto, obviamente, que tá apresentando uma solução aí para poder aumentar no seu negócio. Eu vejo com cautela, tenho parcerias com esse pessoal e a gente reserva aí determinadas atuações, então a gente não dá atuação plena e de uma forma muito transparente, né? Eu sempre digo, o filé mignon eu não vou dar, o filé mignon é meu, né? O filé mignon eu criei, eu me coloco até como dono, né? Não sou um executivo, mas com a cabeça de dono, né? Eu falo assim, o filé é da instituição, né? O filé é a mesma coisa a cobrança. Pô, eu não me pede pra te dar cobrança depois de 10 dias, eu não vou te dar, né? Vou te dar cobrança depois de, sei lá, 60, 90, 180 dias. Até lá eu consigo receber, até pelo menos a renovação ali da matrícula, eu consigo receber desse cara. A ideia de ter intermediários, né? Eu acho que a gente precisa de parceiros. O termo intermediário sempre me preocupa. É alguém ganhando em cima de uma deficiência sua, que ou você se especializa e faz, né? Ou você reconhece que realmente, olha, tá bom, não tenho essa competência, não tenho essa questão, ou não é core, né? No caso da cobrança, por exemplo, e vou terceirizar, e vou trazer parcerias. Onde todo mundo ganha, né? Então, assim, a minha fala é uma fala de cautela. São players importantes que fazem, por exemplo, eu tenho visto, né, e tenho excelentes contatos com o Marcelo, por exemplo, naquela educação. Eles estão agora montando multipolos, né, que onde as instituições podem, por exemplo, se associar a eles e ali eles são polos de várias instituições. Para as pequenas e médias, é um belo passo para começar. Poxa, eu não tenho condições de estar no Nordeste. Tá bom, a Quero tem lá uma série de polos que ela já tem nas capitais, principalmente. E você se associa e coloca os seus produtos na prateleira do polo deles, né? Então, são soluções que eu acho que aí sim agregam, né? Acho que fazem bem sentido. E eles vão realmente, né? Vão ocupando espaço. E eu acho que enquanto tiver na relação ganha-ganha, sou super favorável.
Maravilha. Mas assim, de novo, né? Para a nossa audiência, e assim, eu uso sempre o setor que eu mais estou próximo, ou educação ou saúde, para derivar os exemplos. Porque num primeiro momento, as transformações, elas às vezes passam abaixo do nosso radar, né? A gente fala assim, mas quando é que isso ocorreu em determinado... Mas quando é que o streaming virou e ganhou o jogo do modelo anterior ao streaming? Quando é que o cloud computing ganhou do negócio? E aí você vai olhando em retrospectiva e fala assim, cara, neste momento, aqui em 2021, nós estamos vendo em educação um negócio acontecendo e que daqui a alguns anos vai ter muito claro, falar assim, cara, como é que a gente não viu esses passos acontecer. Então, você olha esse case, por exemplo, que para mim é um belíssimo case, é de se elogiar realmente aquela educação.
Sim, com certeza.
Nesse sentido, falar assim, cara, Os caras começaram num determinado bloco da jornada, cobriram ali um atrito, um gap que existia. Aí tem outro atrito que é assim, cara, como é que eu monto o polo, escalo o polo, agora a educação híbrida, né, vai se intensificar depois da pandemia principalmente, então a escola tem que abrir polo. Pô, eu vou ser um multipolo. Aí você já tá no físico, você já tá na finanças. Cara, conteúdo pode vir assim. Cara, quer também o conteúdo? É um negócio impressionante, cara. Daqui a pouco é uma escola multimarcas, entendeu? É um sistema de ensino multimarca, white label, que você pode operar inteiramente na tecnologia e na educação, nas certificações, na infraestrutura dos caras.
É, tem que dar o crédito, mas a gente precisa ficar atento aí com os movimentos.
Tá surgindo uma universidade white label nesse exato momento no Brasil, então também não é um case distante da nossa realidade. Queria que você dividisse conosco aqui, Jefferson, até porque eu acho que esse tema não é só da área de tecnologia, né? É a competência em tecnologia que a universidade vai ter. E você, como pesquisador aí do assunto, tá também sempre na vanguarda, cara, como é que é a sua leitura? O que é a aceleração digital ou transformação digital, se preferir, no ensino superior, para você, experiência, eficiência, novas ofertas? Eu gostaria de ouvi-lo a respeito.
Bom, posso falar aqui pela que eu estou vivendo, né, na instituição, acho que são os exemplos mais próximos, e nas discussões ainda com as outras instituições, confesso que eu ainda vejo, né, um passo mais lento do que eu gostaria de ver, né, eu acho que isso poderia estar mais acelerado, no Sesumar até pela capilaridade, né, e pela representatividade, acho que a palavra melhor é essa, que o EAD tem na instituição como um todo, hoje 90% dos alunos estão à distância, né? Então isso vem quase que embarcado, né? Essa questão da transformação, ela já vem acontecendo há um tempo, obviamente cada vez mais acelerado. Agora, a grande questão, eu gosto muito, né, do Walter Longo, que com certeza é um cara que também que você já deve ter contato aí, ouvido, e o Walter fala um negócio que eu acho sensacional, é que a gente precisa ter a alma digital versus a arma digital, né? Então tem muita gente utilizando, eu sou digital, eu faço, eu aconteço, mas a hora que você vai na alma digital, as pessoas não estão nos seus processos, no dia a dia, pensando de que forma elas conseguem transformar. Cara, que business case que eu, enquanto estagiário da tesouraria, posso ter para fazer o meu processo andar mais rápido e precisar de menos tempo, de menos esforço, de menos recurso. Então, acho que essa alma digital, né? Eu acho que aí, estou trazendo para o nosso exemplo aqui, a gente, obviamente, como a grande maioria das instituições grandes, também está se estruturando em metodologias ágeis, em squads, enfim. Né, trabalhando, a nossa jornada do cliente é dividida em squads, né? Então você tem lá o squad de captação, o squad de matrícula, né, o processo de matrícula, depois atendimento, depois retenção, e aí vai culminar lá no egresso. E aí com diferentes cabeças, pensando diferente sobre os mesmos problemas, é sensacional, né, o que se tem de criação. Trouxemos aqui ajuda, né, consultorias especializadas nessa área de processos, podendo nos ajudar a fazer isso, e sempre, obviamente, com mindset digital. Então, acho que as duas coisas que eu colocaria aí de lupa, né, é que a gente precisa ter alma digital, né, e não arma. E aí, os líderes precisam atuar, né, constantemente, dizendo, ó, cara, o que você está fazendo, o que você está pensando, que não adianta vir de cima, ah, vou robotizar a contabilidade, é uma área aqui que a gente está trabalhando. Mas, cara, o que você lá na tesouraria, no seu atendimento, do seu processo, o que você consegue fazer? Então, é um pouco disso que eu acho que a gente precisa estar falando, né? E outro, segundo, é o olhar constante para processo. O digital, ele é uma consequência da gente ver como é que a gente faz de maneira diferente, mais ágil, melhor, mais rápido, aquilo que a gente está acostumado a fazer, pensando na experiência do cliente, obviamente.
Muito bom, cara. Acho que gostei da sua resposta, porque você nem enfatizou tanto as melhores práticas, porque acho que o jogo não ganha aí, né? Acho que já está consolidado. Pô, ter squad, ter metodologia, essa coisa acho que está aí. Acho que o nome do jogo, eu vou traduzir o que você falou aí da alma digital, né? Que essas coisas são a arma, né? A forma e tal, e todo mundo já sabe um pouco desse letramento aí conhecido, mas o que ganha mesmo o jogo é execução, né, cara? É execução. Vou traduzir o que você falou aí, que é execução, cara. Você falou só o business case básico do cara da contabilidade se preocupar e ter esse mindset, aí é que ganha o jogo, né? Então, acho que traduziria que o básico bem feito, bem executado, disciplina, cadência, no longo tempo ganha.
prazo. E uns grandes nomes aí, chamado Bruno, entendeu? Bruno e Carla, falando sobre transformação digital junto com cultura, pô, não tem como dar errado, né? Então, assim, acho que é o casamento perfeito.
Sem dúvida. Cara, Jefferson, agora, cara, chegou aqui num ponto, você falou de execução, tem a ver com atuação dos líderes, né, cara? E aí eu viro a chave aqui, não mais pro CNPJ, mas pro CPF, né, o executivo aqui, o Jefferson. Cara, conta um pouco, se você puder falar de lições aprendidas, né, cara? Porque você tá numa grande empresa, o cara self-made, numa posição de destaque e ainda desenvolve uma iniciativa setorial relevante, né? Discute políticas e avança no setor. Lições aprendidas, cara, como é que constrói uma carreira como a sua? Dando dicas aqui para a turma.
É, bacana, Bruno. Eu acho assim, como nós, né, educadores que somos, eu acho que antes de ser executivo, antes de ser financeiro, antes de ser cara da transformação digital, a gente, na verdade, nós somos educadores. Eu lembro disso lá da Anima, né, como vocês se chamavam de educadores, independente do cargo que ocupavam, sensacional essa iniciativa. Eu sou filho de educadora, né, e sou casado com uma educadora, assim, então, assim, minha madrinha de batismo é o educador, minha família é de educadores. Eu acho que se tem uma lição que a gente tem que aprender ao longo da vida é que a gente precisa estar sempre aberto, né, ao aprendizado, à humildade de não saber que a gente atingiu determinados patamares e dali pronto, né, agora vamos só colocar em voo de cruzeiro, né? Então acho que tem aí muito suor, obviamente, ao longo dos anos, mas acho que o conceito, né, e aí eu trago sempre para a questão da humildade, o mineiro também ajuda nisso, né, acho que tem uma certa facilidade, né, em ter esse processo. Eu acho que esse é um primeiro ponto, né? Então, a abertura para aprendizado e a humildade para aprendizado. Eu acho que a gente também precisa se inspirar sempre, né? E eu fiz isso ao longo da vida. E não inspirações só em grandes celebridades, vamos dizer assim, do mercado de uma forma geral, mas em pessoas próximas, né? Então, eu tive excelentes experiências, né, com pessoas que me ensinaram o que fazer e o que não fazer também. Você vai aprendendo ali ao longo do tempo, fala, poxa, se eu tivesse na posição desse cara, eu faria diferente, né? Ou não, cara, que bacana, que aula que eu tô tendo aqui, me inspira a fazer exatamente o mesmo, né? Ou botar o meu DNA aqui, mas em cima do que tá sendo feito. Então, acho que você procurar as mentorias corretas, e as mentorias, às vezes, estão dentro de casa, né? E a gente não dá tanto valor, é super importante. Essa questão associativista, eu gosto muito também, e acho que fez parte da minha trajetória, né? Eu estava numa instituição relativamente pequena quando se olha o setor. Independente disso, eu achava que eu tinha condições, né, de contribuir para o país. Aí eu lembro, muita gente me falando, falou, cara, você está aí, são sul de Minas, pequena, 5 mil alunos, o que, que você está querendo, né, vir aqui contar para a gente o que fazer? Falei, não é isso, aí, como é que eu posso colaborar? E aí, de novo, acho que o jeito mineiro ajuda, você vai ali, vai aproximando, e um bom bate-papo. Acho que as relações, né, pessoais, a gente acaba tendo grandes ganhos profissionais, não é por conta da amizade, mas é por conta de você quebrar algumas barreiras. Eu gosto sempre de me parecer friendly e ser friendly, né, assim, com as situações, então acho que a gente não perde nada por isso, pelo contrário, só ganha. Para quem está aí em formação, eu acho que estar próximo desses movimentos associativistas no bom sentido, que são propositivos, né, que têm bons propósitos para o bem coletivo, você só ganha. A sua entrega pessoal, a sua entrega na instituição, mas precisa ter uma entrega para o setor, precisa ter uma entrega para o país. Na grande maioria das vezes, isso é realmente uma doação do seu tempo, né? Isso não volta financeiramente, volta indiretamente. É, acho que a gente cresce com isso e ao crescer você tem oportunidades de estar em lugares que você nunca antes sonhava ou nunca pensava, né, como acho que é o que está acontecendo comigo atualmente.
Sensacional, cara. Acho que vou pegar aí a frase que me marcou aqui nesse capítulo, né? Parecer e ser friendly tem muito a ver com outra frase que eu gosto, né? Que a gente tem que se orgulhar do caminho, né? Muitas vezes a gente, ambicionando determinada conquista, a gente se esquece da forma, né? E aí deixa de ser e parecer friendly, e aí aquela conquista não tem aquele gosto que poderia ter tido se você tivesse a conquistado de uma outra forma, né? Então eu gosto muito de ressaltar para os meus colegas da gente se preocupar e se importar com a forma com que a gente conquista. E é sensacional ouvi-lo aqui. O seu jeito mineiro, né? Com o pensamento grande, né? Sonhando grande, partindo de uma instituição de excelente qualidade, mas em número menor de estudantes e ainda assim influenciar o setor. Cara, nesse sentido, agora, estando num quinto maior grupo, né, cara? E aí, pensando no quanto de vagas vocês têm lá de profissionais e tal, e você sendo um executivo aí, decisor, me fala aí algumas características, duas, três, que vocês têm mais procurado. Fala assim, Bruno, ó, turma de tecnologia ou turma não sei o quê, para trabalhar na Unicesumar, tem que ter isso, isso, isso como ponto inegociáveis. Então, se você puder falar os pontos inegociáveis aí da cultura de vocês para contratação, acho que seria excelente, cara.
Isso não está escrito em lugar nenhum, né? Mas eu acho que está enraizado, eu acho que, e aí reforça isso que a gente acabou de falar. A questão relacional é um ponto extremamente inegociável, né? Então acho que hoje é incabível você trabalhar com o, pode ser o melhor técnico do mundo, o cara que sabe tudo, mas se ele não conseguir conversar direito sobre as coisas, eu acho que não tem diálogo, né? Ninguém cresce com isso. Eu acho que a abertura para o novo, né? A gente está o tempo todo aí falando sobre coisas diferentes, falando que o caminho era esse, amanhã já é aquele. Previsibilidade, e olha que a minha cadeira é de finanças, né? A gente fala de previsibilidade hoje. Cara, a previsibilidade hoje é 60 dias, aí, 90 dias no máximo, né? Você não consegue ter mais do que isso, né? É uma loucura. E são desafios, então acho que essa agilidade, né, para que você possa mudar de rumos e não ficar preso ali no... Ah, poxa, mas o budget falava isso. Caramba, o budget foi feito lá em outubro do ano passado. É, hoje é diferente, vamos revisar e bola para frente e vamos, né? Vamos junto. Ah, apareceu uma oportunidade aqui, não tá fora do budget. Cara, coloca, né? Então, assim, não tem mais essa questão. Então, acho que são duas características, acho que a questão relacional e a questão aí de uma abertura para mudanças de rota, né, ao longo do caminho. E as outras coisas, acho que são meio clichês, né, assim, de precisa saber o que faz, precisa ter uma coisa que a gente dá muito valor aqui, que é a transparência, a seriedade, né, eu gosto daquele ditado, eu prefiro amarelar agora do que vermelhar depois. Então, assim, põe na mesa qual é a questão e vamos atacar. É, eu tinha um chefe antigamente que falava assim, ó, o problema é muito grande, fatia ele em várias partes e vai resolvendo, cada pedacinho, a hora que você resolver todos os pedacinhos, você vai ter resolvido o problema grande, né? Então, eu adoro essa fala, que é um pouco do que eu busco, né? Quando eu vejo aqui, ó, meu grupo sendo formado, né? Me traga soluções aí, não me traga problemas, não.
Muito legal, cara, muito bom. Essa questão relacional, de fato, é um ponto inegociável. E essa abertura para o novo, mandatória também, não tem o que fazer com essa previsibilidade cada vez menor. Você falou aí 60 dias, eu acho que é bem por aí mesmo, cada movimento do setor, ou fora do setor. Quem diz que tem um setor, né? A gente fala assim, eu sou do setor tal, tal. Mas, cara, tem mudanças transversais, tem concorrências não consideradas que estão atacando seu mercado, você nem sabe ainda, né? E aí, cara, assim, caminhando para o final, né? O papo voou aqui, cara, voou, impressionante. Sinal que pelo menos eu tô adorando aqui o papo. Tá. Queria ótimo, te pedir, cara, dicas assim pra turma seguir o desenvolvimento, livros, podcasts, artigos, o que você quiser indicar, cara. Eu sei que você também é um ávido consumidor aí de conteúdo, curador, né? Então, se você puder curar aqui algumas referências gerais, não precisam ser necessariamente ligadas à aceleração digital, não, mas que o desenvolvimento aqui é maior mesmo. Então, se você puder, cara, eu te agradeço pra fechar com chave de ouro.
Eu gosto muito, assim, bom, vou falar de alguns segmentos, né, assim, falando da sua área aí mais do que a minha, né, de inovação, transformação. Tem dois caras que eu gosto demais, que é o Walter Longo, que eu já citei, né, que teve na Abril, enfim, tem uma carreira enorme, eu gosto demais de ouvir o que ele fala, da forma como, né, ele me inspira nessa questão, e é raro financeiros, né, terem esse tipo de interação com transformação digital nesse nível, então eu sempre incentivo, né, todo mundo da área. O Silvio Meira é outro cara também que eu já tive com ele, acho espetacular, acho que o Silvio está à frente do tempo, ele tem uma cabeça fantástica, então são duas pessoas que eu gosto ali de ficar vendo o que eles estão dizendo, o que eles estão pesquisando, o que eles estão escrevendo nessa área mais de inovação. Até pela parceria que a gente fez agora, recente, eu também me aproximei muito do, que eu também sei que você conhece, do Salib, do Magaldi, né? Eles são dois caras que têm escrito, né, de uma forma brilhante, uma forma fácil, amigável, né? Eles têm três livros, uma tríade, né, para fazer aí também a alusão à tríade, mas que é o Estratégia Adaptativa, o Gestão do Amanhã e o Novo Código da Cultura. que são três livros sensacionais, que acho que falam do tripé, né, da gestão. Você precisa entender a questão cultural, você precisa entender a liderança e você precisa entender a estratégia. A gente fez uma parceria com eles aqui, a gente soltou um MBA com o conteúdo dos três livros, né, então puder fazer um pouquinho de merchan aí também. Então acho que essa é uma coisa interessante para quem tiver interesse e, obviamente, eles como os grandes curadores do MBA. Eu gosto muito da parte de economia, né? Aí não pude deixar de ser. O Ricardo Amorim também é um cara fantástico, que eu adoro seguir. Enfim, já tive a oportunidade de palestrar com ele. Foi, assim, acho que o auge no mesmo evento. Para mim foi, assim, sensacional. E questões, né? O Cerbasi em finanças pessoais também é um cara que eu super gosto. E também já tive oportunidade de estar com ele algumas vezes. É, além das leituras diárias, né, Bruno? Que eu acho que a gente não pode deixar de... Né, e aí na minha área tem InfoMoney, tem Investing, tem valor, tem, enfim, acho que são situações que a gente precisa aí diariamente ficar antenado para saber o que está acontecendo, né? Então tem coisas mais de fundamento e questões de atualizações. Então acho que isso, deve ter mais coisa aqui, mas é só, acho que o que está me vindo na cabeça aqui agora é isso.
Né? Muito bom, cara, eu adorei suas referências, acho que você prestigiou os colegas aqui, nossos brasileiros, né, nossos colegas nesse sentido. Então, pô, Walter Lomo, Silvio Meira, colegas assim, que a gente se inspira neles, né, e o Salib e o Sandro Magaldo, sensacional também, o MBA com eles, pô, super dica aí. No episódio eu vou colocar o link, porque realmente o Salib tem uma história empreendedora, né, com a HSM, o Sandro foi executivo lá um tempo, além de outras grandes também participações de outros grupos. Então, muito legal, cara. Bom, Jefferson, queria te agradecer demais aqui pelo seu tempo, cara. Foi muito bom mesmo. Tem que pensar a respeito das coisas que você colocou aqui, do pagamento, da influência na educação, no desenvolvimento do setor, nos modelos de negócio. E aí, cara, aberto aqui para suas últimas palavras aí, a gente encerrar o episódio.
Bom, Bruno, eu que te agradeço e acho que a primeira coisa, eu deveria até ter falado no início e não falei, eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho. Eu acho que até para quem vai nos ouvir, né, eu acho que precisa conhecer, né, a sinceridade que a gente sempre se falou. Você continua parecendo menino, né, mas assim, eu lembro você mais menino ainda lá em Belo Horizonte, num restaurante do Porcão, quando ainda existia, que você pagou a primeira conta lá naquele almoço. Eu falei, cara, que cabeça fantástica que esse menino tem, que coisa louca, e assim, acho que eu preciso registrar isso aqui. Eu acho que você é uma das cabeças mais brilhantes que já tive a oportunidade de conviver. Acho que você tem uma história pregressa que já é de sucesso, mas eu não tenho dúvida do que você vai construir pra frente. Assim, parabéns pelo que você tem feito, que você tem transformado aí, não só, né, na educação, agora na saúde, e aonde quer que você esteja aí no futuro. E assim, como mensagem final, eu acho que a gente precisa, né, enquanto executivos financeiros, eu sempre tenho tentado levar essa bandeira, que eu acho que a gente precisa ajudar as instituições a fazerem negócio, né, e não só registrar aquilo que entra e que sai, enfim, fazer os reports para alta gestão, mas nós somos aí ativos na estratégia. Tive uma grata satisfação de ser premiado pelo prêmio do IBEF aqui no Paraná no ano passado, e foi o case, foi a transformação do CFO transacional em CFO estratégico, né, que eu acho que é isso que precisa. A gente precisa estar perto da estratégia, a gente precisa estar junto com o negócio e com a nossa humildade aí de novo, fazendo com que as instituições cresçam cada vez mais. Então acho que essa é a mensagem final que ficaria aí. Te agradeço enormemente pela oportunidade, foi um grande prazer.
Muito obrigado, Jefferson, pelas palavras aí, pelo feedback, admiração é mútua. E pessoal, com isso encerramos mais um episódio da Tria Digital, todas as quartas-feiras um novo episódio. Grande abraço a todos.
Você ouviu a Tríade Digital, transformação digital para quem transforma. Assine o podcast no seu agregador favorito e acompanhe no Instagram no @triade.digital para ficar por dentro das novidades. Até o próximo episódio. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.